Bom dia, hoje é sexta-feira, dia 25 de junho. Eu sou Clarissa Ramos e começa agora mais um Esquerda Diário, 5 minutos.
Esquerda Diário.
Esquerda Diário.
Esquerda Diário.
Esquerda Diário.
Esquerda Diário.
Esquerda Diário.
Esquerda Diário, 5 minutos.
No início desse mês de junho, a Justiça do Trabalho condenou a Vale a pagar R$ 1 milhão por danos morais a cada família dos trabalhadores que morreram no maior crime ambiental e trabalhista do Brasil com o rompimento da barragem do Córrego do Feijão em Brumadinho. A Justiça, aliada dos empresários, determinou que a Vale pague a indenização somente para as famílias dos 131 funcionários efetivos da empresa que morreram vítimas desse crime, enquanto deixou a própria sorte e com uma mão na frente e a outra atrás as famílias dos 139 trabalhadores terceirizados que também morreram naquela tragédia. Nesse governo Bolsonaro, quando se fala em crime ambiental, o primeiro nome que vem à mente é o de Ricardo Salles, que na última quarta-feira, o criminoso e agora ex-ministro do Meio Ambiente, como parte de uma manobra do governo, pediu para sair. Envolvido em esquemas de contrabando de madeira no exterior, suspeitas de crime de corrupção, entre outros, além da responsabilidade direta no avanço acelerado do desmatamento dos biomas brasileiros, a notícia da exoneração de Salles foi bem recebida e comemorada nas redes sociais. Mas substituindo Salles, entra em jogo Joaquim Álvaro Pereira Leite, outro histórico transgressor das leis ambientais, dono de enormes fazendas de café no estado de São Paulo, além de relatórios da FUNAI, apontar a família Pereira Leite como mandante da destruição de casas de famílias indígenas a fim de expulsá-las de suas terras. E para comentar mais com a gente, eu chamo agora Cristiane Souza, professora em Anápolis, Goiás. Bom dia, Cris.
Pois é, Clarissa. Apesar das aparentes vitórias com essa condenação da Vale e a queda de Ricardo Salles, não há muito o que se comemorar, pois foi somente após mais de 2 anos do crime cometido pela Vale que veio essa decisão da justiça que contempla apenas as vítimas que eram trabalhadores efetivos da empresa. O rompimento decorrente do descaso de uma mineradora que lucra bilhões assassinou 270 pessoas. Lembrando que esse crime não tirou apenas vidas, mas causou uma imensa destruição ambiental e impactos em diversos municípios e comunidades, inclusive de indígenas. Assim como não podemos esquecer que também é a mesma Vale responsável pela tragédia de crime ambiental em Mariana e que ameaça tantas outras cidades com suas barragens inseguras. O crime cometido pela Vale caracteriza o que há de mais odioso no sistema capitalista que coloca os lucros de suas empresas à frente da vida das pessoas e que não possui compromissos com o meio ambiente, sendo inclusive consequências diretas das políticas dos governos de Fernando Pimentel do PT, que se aprofundaram com Romeu Zema e Bolsonaro, e o judiciário, que mantém a impunidade desses criminosos. Em relação à saída de Salles, não podemos nutrir muitas esperanças, pois sua exoneração não vem em razão das mobilizações e lutas da nossa classe. Sua queda teve a participação do STF, com interesses diretos de Biden e dos imperialistas, que dizem ter interesse na preservação do meio ambiente, mas que na verdade querem intervir no agronegócio. Salles saiu a contragosto de Bolsonaro, mas não significa que seja um passo atrás na política bolsonarista. O homem a assumir sua vaga é um poderoso do agronegócio, tem um histórico de crimes contra a população indígena no estado de São Paulo. Não podemos nos iludir com essa troca como uma vitória contra o bolsonarismo. Isso não significa a interrupção dos interesses destes que defendem para o Brasil o posto de celeiro do mundo como exportações para a China, ou mesmo dos ataques aos indígenas, como podemos notar através da aprovação, no mesmo dia da saída de Salles e na base da repressão, a PL 490, que ataca a demarcação de terras indígenas, assegurando a maior abertura de empreendimentos predatórios dos grandes latifúndios, do agronegócio à mineração. Todos que se colocam contra o desmatamento, o avanço contra os indígenas, que estão sendo assassinados e expulsos de suas terras, devem se colocar para pressionar e denunciar a paralisia das centrais sindicais que se limitam a chamar uma manifestação a cada mês, depositando todas as fichas no voto em Lula em 2022, enquanto vemos os números de mortes por Covid aumentando vertiginosamente, os desesperados pelo aumento da fome e miséria e a destruição de nossos ecossistemas em prol dos lucros de uns poucos.
É isso aí, Cris. Não dá para esperar pacificamente 2022. Inclusive, para se organizar e enfrentar todo esse regime que nos ataca cotidianamente, nós do Esquerda Diário 5 Minutos convidamos todas e todos os nossos ouvintes e trabalhadores para participarem do encontro que acontecerá amanhã, dia 26, às 15h30, para pensarmos juntos como fortalecer uma organização independente dos trabalhadores com uma estratégia para batalharmos juntos contra Bolsonaro, Mourão, os militares e todos esses golpistas. Por hoje é só, pessoal. Para mais informações, acesse esquerdadiario.com.br. Um ótimo final de semana.